Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Rora.
Onde está localizada a porta para o caminho estreito? Em Zlubit, na Polônia? Em Portugal? Ou no Rio de Janeiro? Ou na Receita Federal para o chefe da Receita Federal na aduana? Eu sempre gosto de lembrar a entrevista com um velho marinheiro no Rio de Janeiro que disse, quando estávamos em alto mar, parecia que estávamos sobre uma bola de uma gota de água, sozinhos com o nosso navio, e então parecia que o Senhor da Glória estava mais presente do que em qualquer outro lugar do mundo. Onde podemos encontrar o caminho estreito, a porta para entrar para a vida eterna, seguindo pelo caminho estreito, até chegar aos portais da glória eterna e ser recebido pelos anjos de Deus para o gozo eterno? Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, chego a Ti através desta emissora que leva ao ar este culto radiofônico para interceder pelos ouvintes, por todos nós que precisamos encontrar a porta estreita, o caminho estreito, e não nos desviar dele nem para a direita e também não para a esquerda. Senhor dos senhores, ajude-nos pela ação do Espírito Santo no coração de cada pessoa, para que o brilho deste mundo não nos desvie do alvo da glória eterna. Amém. Você deseja nosso auxílio espiritual? Escreva a Hora da Irmandade Cristã, Caixa Postal 100-85-960, 000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. Nós lhe oferecemos o CD com esta mensagem gratuitamente, para que você possa levar esta mensagem para pessoas que estão enfermas e não podem ler. Mas também lhe oferecemos gratuitamente 100 livretos Ecos da Liberdade, com 20 diferentes temas, se você nos escreve que ouviu este comunicado pela rádio. Escreva para ecosdaliberdade@yahoo.com.br ou no Facebook para a pastora Natália Hort ou para o pastor Mário Hort. Escreva agora mesmo e diga o que você sentiu ouvindo esta mensagem pelo rádio.
Jesus um dia prometeu voltar, prometeu o céu, a vida eterna, a quem o buscar. Mas para estar lá é preciso preparo. Você está pronto para com Ele encontrar? Ele não vai tardar. Breve, muito breve, Ele vai voltar. Agora, amigo, hora de decisão. Você e eu devemos nos preparar. Ah, Senhor, queremos tocá-lo, senti-lo, vê-lo no lar.
Onde começa o caminho estreito? Onde se localiza a porta para o caminho estreito? Em Jerusalém, Roma, Meca ou em alguma cidade sagrada? Quando visitamos a cidade de Slubice, na Polônia, perguntamos ao jovem sacerdote católico de nome Bartolomeu o que representa para a sua igreja a ressurreição de Jesus Cristo. E ele respondeu: nós cremos que a ressurreição de Jesus é como o selo da obra redentora de Jesus, que morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. E enfatizou uma lembrança inesquecível: a ressurreição é como o carimbo de sua obra de salvação na cruz. Foi sobre a ressurreição que estávamos escrevendo um tema logo após a divisa de Frankfurt, na divisa com a Polônia, onde fica a cidade de Slubice. É um Frankfurt, um outro Frankfurt, não o Frankfurt no Meno. O caminho estreito começa na cruz de Jesus. Quem não chega até a cruz pela fé e entra pela porta estreita, jamais encontrará outro acesso para o caminho estreito para a vida eterna. Jesus disse: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. João capítulo 10, versos 9. A doença do pai conduziu um pastor que encontramos em Lisboa para o caminho estreito. Enquanto estivemos na missão Habla em Lisboa, nossa conexão à internet não funcionou e eu fui procurar auxílio. Ao abrir a porta de uma sala, percebi que ali se celebrava um culto. No final da devoção, perguntei ao pastor: Américo, o senhor conhece o caminho estreito? E ele respondeu sorrindo com felicidade: é óbvio que sim. Como eu faria o ministério sacerdotal sem conhecer o caminho estreito? Sou angolano e português. Dupla nacionalidade, conheci o evangelho pela doença do meu pai. Através da internação hospitalar, nosso pai foi o primeiro a conhecer este caminho na Angola, mas hoje ele abandonou o caminho e é o único da família que está no caminho largo, comentou o pastor Américo. Na época, eu estava com 13 anos de idade e tive uma verdadeira experiência com Deus, com uma decisão firme e consciente, disse o pastor Américo e continuou: a voz de Deus me falou 3 vezes quando eu estava um tanto desviado. Casei há 31 anos atrás e mudamos para Portugal. Aqui em Lisboa, comecei a vacilar no caminho estreito. Mas, num certo dia 31 de dezembro, à tarde, decidi fazer um passeio por Lisboa. Foi quando passei diante de minha igreja e ouvi uma voz que me falou 3 vezes nitidamente em minha alma: Américo, entre na igreja. Eu não entendia por que eu deveria entrar no templo naquela hora, mas obedeci à voz que me falava. Entrei e havia apenas 5 jovens conversando ali no templo. Porém, quando eu entrei, eles começaram a cantar e louvar a Deus. De repente, eu reconheci os meus desvios do caminho e caí de joelhos. Confessei meus pecados e nunca eu havia sentido tanta reverência, concluiu o pastor, como naquele momento. É importante prestar atenção quando ouvimos a voz de Deus em nossa alma. Talvez agora que você está ouvindo este culto pela rádio, a voz do Espírito Santo fala claramente e fortemente à sua alma. Obedeça imediatamente, como obedeceu o pastor lá em Lisboa, quando estava passeando num sábado à tarde. Mas, num certo dia, o chefe da Receita Federal foi chamado para o caminho estreito, estando sentado sobre uma árvore. O chefe da Receita Federal ouviu que Jesus passaria por sua cidade. Ele desejava finalmente ver este homem de perto. Porém, ele foi um homem de pequena estatura e sabia que a multidão não lhe daria oportunidade de chegar bem perto do homem mais famoso que estava em seu país, e então resolveu subir na árvore à beira do caminho, pois sabia que ali Jesus haveria de passar próximo a essa árvore. Quando o mestre viu o homem sobre a árvore, ele o chamou pelo nome e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Ele iria pousar na casa do chefe da Receita Federal. Lucas 19, 1 a 10. Estou perplexo ao perceber onde Deus está presente no mundo. Nós, os pastores, padres, bispos, papas e rabinos, preferimos ficar em nossos gabinetes e proclamar nossos sermões para as 99 ovelhas que estão reunidas no aprisco de nossas igrejas, no reduto dos santos. Zaqueu, o cobrador de impostos, que cobrava impostos para o Império Romano contra o seu povo, roubava, recebia subornos e com isso se tornou uma das pessoas mais ricas, e tudo isso por sua desonestidade. Mesmo assim, Jesus procurou este homem que estava sentado sobre uma árvore para ver a Jesus mais de perto. Quando Jesus chama uma pessoa, ele a conduz para o caminho estreito. Zaqueu disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Ele também era filho de Abraão, um israelita, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:9 a 10. É esta a busca do Senhor, sempre buscando aqueles que estão perdidos. E eu descobri que Jesus está nas aduanas, está nos lugares mais incríveis para os cristãos que acham que o Espírito Santo opera só quando eles estão inspirados, quando eles estão reunidos e onde eles vão. Mas nós encontramos o Espírito Santo agindo na aduana paraguaia e converteu pessoas ali pela ação direta do Senhor, claro, usando inclusive um tumor no cérebro de sua esposa que ele curou para salvar esta família. Mas encontramos também o pastor Luiz Castro. Ele foi mergulhador profissional e foi também chamado pelo Espírito Santo ao lado da piscina olímpica. Luiz Castro foi abandonado pelo seu pai com sua mãe quando ele tinha ainda a idade de apenas 2 anos. Isso foi em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, e nós o conhecemos servindo a Deus como capelão missionário na Associação Beneficente em Lisboa, na Abla, na pensão onde nos hospedamos. Aos 11 anos de idade, Luiz entrou pela porta estreita e seguiu pelo caminho da fé no Rio de Janeiro. Durante o seu tempo no exército, chegou a segundo tenente e se tornou mergulhador profissional com a possibilidade de trabalhar na Petrobras. Neste tempo, seus pés começaram a vacilar no caminho estreito, até que um dia, ao lado da piscina olímpica, ele ouviu uma voz clara que lhe dizia: Luiz, volte para a sua igreja. E Luiz tentou abafar esta voz mergulhando na piscina. Ao ouvir essa voz, ele se lançou nas águas da piscina para esquecer o que havia chegado claramente à sua mente. A Bíblia diz: para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Salmo 139, 7 e 8. Então Luiz saiu da piscina e foi à igreja para onde Deus o havia mandado. Na noite do dia 15 de setembro de 1976, o pregador falou do texto bíblico que diz: "Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus." 2 Coríntios 5:1. Essa foi a mensagem do pastor que levou o jovem soldado Luiz para os caminhos de Deus. Ele tinha uma namorada, porém a mãe desta jovem estava fortemente envolvida pela bruxaria. Assim, ele e a moça muitas vezes precisavam levar a mãe, isso em altas horas da noite, para buscá-la de volta depois, tarde, dos terreiros. Para o casamento, a mãe exigiu que este fosse realizado pela Igreja Católica, mesmo que ela não seguia o caminho da religião. A princípio, a jovem concordou em se casar na igreja do seu noivo, porém finalmente decidiu não acompanhar Luiz nos caminhos da fé, e o namoro foi desfeito. Após o serviço militar, Luiz não foi pedir emprego na Petrobras, mas foi para os estudos teológicos, onde encontrou a sua esposa, que o acompanha desde então. A voz do Espírito Santo junto à piscina olímpica conduziu Luiz ao caminho estreito junto à cruz do Calvário em Jesus, no Brasil, e depois ao sacerdócio no Rio de Janeiro, e dali o levou a Lisboa, Portugal. E nós queremos fazer aqui o apelo pronunciado pelas próprias palavras de Jesus, que disse: "Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Mas como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida, e são poucos os que a encontram." Você já encontrou a porta estreita? Já entrou por ela através da conversão, do novo nascimento, da sua decisão pessoal? Então, se você não o fez ainda, faça-o agora. Tome essa decisão ali onde você se encontra, de uma forma bem sincera, de joelhos, na presença de Deus. Escreva-nos uma carta. Diga que você achou a porta estreita, passou a caminhar ou voltou aos caminhos depois de ouvir fortemente a voz de Deus chamando você para voltar para o caminho estreito. Que Deus vos abençoe e guarde. Amém.
Só de ouvir tua voz,
de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, dar ao homem salvação.
Dirija sua correspondência para Ecos da Liberdade, Caixa Postal 100, CEP 85960-000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. E seu e-mail envie para ecosdaliberdade@yahoo.com.br. Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Mário Hort.